all the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 26 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, Gás do Povo.
O programa que fornece recarga gratuita de botijões a famílias de baixa renda chegou hoje a todas as capitais do país.
Nós explicamos em detalhes quem pode receber e como fazer para retirar o seu. Graziela Mendonça.
Famílias de duas ou três pessoas terão direito a até quatro recargas no botijão anuais. Já as famílias com quatro ou mais integrantes terão direito a seis recargas no botijão anuais.
Você vai ouvir também educação.
Começam as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni.
Com ele, os estudantes que fizeram o Enem podem tentar uma bolsa do governo do Brasil para estudar em universidades e faculdades privadas.
E o programa Partiu IF também abre seleção para 26 mil vagas em todo o país. Thaísa Vitória.
As vagas estão distribuídas entre 37 institutos federais, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro.
E ainda, quase 17 mil agricultores de Minas Gerais e do Espírito Santo vão ser beneficiados por um protocolo de descontaminação das áreas agrícolas.
O projeto faz parte do novo acordo do Rio Doce e beneficia os afetados pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana em 2015.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O programa Gás do Povo entrou hoje na sua segunda etapa e chega agora a todas as capitais brasileiras.
Quem tem os detalhes é a editora da Voz do Brasil, Graziela Mendonça. Boa noite, Graziela. Com essa ampliação, o número de famílias atendidas vai praticamente dobrar, né?
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, o programa Gás do Povo começou a funcionar em novembro do ano passado, mas estava atendendo inicialmente 10 capitais, beneficiando 1 milhão de famílias. A partir de hoje, dia 26, o Gás do Povo chega a todas as capitais do país. Nesta segunda fase da política, o repasse vai chegar a mais 950 mil famílias, aliviando o orçamento da população de baixa renda. Ou seja, o total de pessoas atendidas vai quase dobrar. Essas famílias já podem recarregar o botijão de gás de cozinha de graça em mais de 10 mil pontos de revenda credenciados.
E como é que é feita essa recarga, Grazi?
Olha, Luciano, uma em cada seis revendas de gás do país já está conectada ao programa. Os pontos para recarregar ficam em média a 2 quilômetros de distância da casa das famílias. No aplicativo Meu Social Gás do Povo, o cidadão consegue verificar se está dentro dos critérios para receber os postos de revenda credenciados. A Secretária Nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Ana Lúcia Alonso, explica como funciona a troca pelo botijão.
A mãe que precisa fazer a sua recarga vai até uma revenda credenciada e troca o vale pela recarga. Ela leva o botijão vazio e sai com o botijão cheio. Como funciona isso? Com o CPF sendo apresentado dentro das revendas, você recebe uma senha no seu celular. E essa senha faz a compra diretamente nas revendas. Se você não tem o celular cadastrado na caixa, você pode usar o cartão do Bolsa ou qualquer cartão da Caixa Econômica que tenha chip. Se você tem o costume de receber o gás em casa, é só ligar para a sua loja e entender se essa loja está credenciada e está autorizada no programa do gás, e aí você só solicita a entrega de forma costumeira.
O Grazi, quais são então esses critérios para receber? Quem é que tem direito ao benefício?
Olha, Mariana, para receber o gás, a família deve ser beneficiária do Bolsa Família com pelo menos duas pessoas, ter renda per capita de até meio salário mínimo por mês e manter o seu cadastro único atualizado nos últimos 2 anos. Além disso, o CPF do responsável deve estar regular e o cadastro não pode ter pendências. Lembrando que famílias de duas ou três pessoas terão direito a até quatro recargas no botijão anuais, com validade de 3 meses para cada vale. Já as famílias com 4 ou mais integrantes terão direito a 6 recargas no botijão anuais, validade de 2 meses para cada vale.
E quem está nos ouvindo e ainda está em dúvida se tem direito ou não, pode se informar como?
Além do aplicativo, a família pode acessar o site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, no gov.br/mds, ou então ligar para a Central de Atendimento do Disque Social 121. A gente conversou com a Juliette Souza, que mora num acampamento rural no Distrito Federal e é mãe de 2 filhos. Ela conta que ligou para o telefone 121 e descobriu que está apta a receber. Segundo a Juliette, o benefício vai ajudar e muito nas contas da casa.
E aí eu conferi, eu sou beneficiária do Gás do Povo, e assim, vai fazer bastante diferença na questão do meu orçamento, porque eu sou beneficiária do Bolsa Família, eu tenho 3 filhos, então para mim vai ser uma grande ajuda.
O valor do auxílio, Mariana e Luciano, será definido dependendo do preço em cada estado, como lembra a secretária Ana Lúcia Alonso, do MDS.
No país, fazer a troca do gás no sul ou em outro estado é muito diferente, a variação é muito grande. Então agora o programa tem o preço regionalizado. Então o seu vale, ele tem o preço regional do estado que você mora. É diminuir a diferença regional de preço.
Agora, Grazi, então a gente está falando que hoje o Gás do Povo chegou a todas as capitais, atendendo aí quase 2 milhões de pessoas. E quando é que o programa vai chegar a todo o país?
Mari, a expectativa é de que o Gás do Povo esteja em pleno funcionamento em março, quando 15 milhões de famílias em todos os 5.571 municípios estarão contemplados. Mariana, Luciano.
Obrigado, Graziela Mendonça, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
E a partir de amanhã, a gasolina vai estar mais barata para as distribuidoras.
A Petrobras anunciou uma redução do preço da gasolina A, uma versão pura do combustível, antes de receber aditivos que compõem o produto final, como o etanol.
A redução é de 5,2%. Isso significa uma queda de 14 centavos por litro.
Lembrando que a gasolina pura vendida para as distribuidoras corresponde a 1/3 do preço final que chega para o consumidor.
O valor final nas bombas depende ainda de outros fatores, como frete, impostos e custos locais.
Atenção, estudante que busca uma vaga no ensino superior. Estão abertas as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas em instituições privadas.
Você tem até quinta-feira para se inscrever e participar do processo seletivo do primeiro semestre do ano.
Com 594.519 bolsas, esta é a maior oferta da história do programa. Do total, 274.819 são bolsas integrais e mais de 319 mil são parciais, que cobrem metade da mensalidade. A maior parte das vagas é para cursos à distância, seguida pelas modalidades presencial e semipresencial. Administração e Ciências Contábeis lideram o número de bolsas ofertadas. Para participar, o candidato precisa ter concluído o ensino médio, feito o Enem em 2024 ou 2025, alcançado pelo menos 450 pontos de média nas provas e não ter zerado a redação. O resultado da primeira chamada sai no dia 3 de fevereiro e o da segunda chamada em 2 de março. Quem não for selecionado pode manifestar interesse na lista de espera nos dias 25 e 26 de março. ProUni é voltado a estudantes sem diploma de nível superior e realiza seleções 2 vezes ao ano. Os candidatos podem se inscrever gratuitamente até o dia 29 de janeiro pelo portal único de acesso ao ensino superior no endereço acessounico.mec.gov.br, onde também é possível consultar as vagas por curso, turno, instituição e local de oferta. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E o programa Partiu IF abre seleção para 26 mil vagas em todo o país.
A iniciativa busca ampliar o acesso de adolescentes em situação de vulnerabilidade ao ensino médio técnico oferecido pela Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica.
As aulas estão previstas para começar em abril.
O Ministério da Educação oferta neste ano 26 mil vagas do programa Partiu IF. As oportunidades são destinadas a estudantes da rede pública que desejam ingressar na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. As vagas estão distribuídas entre 37 institutos federais, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. A seleção dos estudantes é realizada por meio de sorteio. Os editais já estão sendo publicados pelas instituições participantes. Para se inscrever, o estudante deve acessar o edital da instituição escolhida e verificar o local e o período de inscrição. No ato da inscrição, é necessário apresentar documentos como RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e declaração de matrícula em escola pública. Os candidatos que concorrerem às vagas de ações afirmativas devem apresentar a documentação específica prevista no edital. Após a inscrição, o estudante aguarda o resultado do sorteio e, se selecionado, realiza a matrícula. As aulas estão previstas para começar em abril. Os alunos matriculados recebem uma bolsa mensal de R$ 200,00 durante 8 meses, paga pelas instituições após o início das aulas. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
E atenção para os detalhes. O Partiu IF é destinado a estudantes do nono ano da rede pública que integram grupos prioritários da lei de cotas.
O curso tem 320 horas com reforço escolar, orientação acadêmica e acompanhamento psicopedagógico.
A lista completa das instituições participantes está disponível no endereço gov.br/mec.
E vamos falar também sobre oportunidades para os professores.
O Ministério da Educação anunciou 12 programas de pós-graduação gratuitos destinados a professores da educação básica.
A iniciativa faz parte do programa Mais Professores.
As oportunidades incluem cursos de especialização, mestrado e doutorado ofertados por universidades federais e instituições federais em diferentes regiões do país. Entre as oportunidades divulgadas estão programas de educação, ensino, gestão escolar, história linguística, ciências da linguagem e inteligência artificial aplicada à educação. Os prazos de inscrição variam entre 23 de janeiro e 6 de março, conforme a instituição e o curso. A iniciativa do MEC tem como objetivo ampliar o acesso de professores a cursos gratuitos de pós-graduação, fortalecer a formação acadêmica e pedagógica e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino em todo o país. Para saber mais e se inscrever, acesse o eixo Formação em gov.br/mec/pt-br/mais-professores. Em Brasília, Gilson Santa Fé.
O presidente Lula conversou hoje por 50 minutos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por telefone.
Na oportunidade, Lula propôs o fortalecimento da cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado, reforçando a parceria na repressão à lavagem de dinheiro e no congelamento de ativos de grupos criminosos.
Ele também comentou o convite de Trump para que o Brasil participe do Conselho da Paz, órgão idealizado pelo presidente americano para tratar da reconstrução de Gaza.
O presidente brasileiro propôs que o órgão se limite à questão local e preveja assento para a Palestina.
Sobre a situação na Venezuela, Lula ressaltou a importância de preservar a paz e de trabalhar pelo bem-estar do povo venezuelano.
Foi acertada uma visita do presidente brasileiro a Washington em fevereiro. A data ainda será fixada.
E o presidente Lula embarca amanhã para o Panamá, onde participa na quarta-feira do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe.
Esta será a segunda edição do fórum, que deve contar com a participação de 7 chefes de Estado, além de empresários da região.
Lula também terá encontro bilateral com o presidente panamenho José Raul Mulino para assinar acordos de cooperação.
Com esta viagem ao Panamá, o presidente Lula abre a agenda de compromissos internacionais de 2026. Lula participa na quarta-feira da sessão de abertura do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. O encontro busca discutir questões econômicas, políticas e outros desafios destas regiões, como explica Alexandre Dislene, diretor do Departamento de Política Econômica, Financeira e de Serviços do Ministério das Relações Exteriores.
A agenda é ampla, perspectivas econômicas da região, né, o papel da região no contexto global, enfim, o papel do setor privado no desenvolvimento da região, infraestrutura, inteligência artificial, comércio, regras de comércio, energia, mineração, turismo, segurança alimentar. Ou seja, como se vê, é uma agenda ampla.
Brasil e Panamá também vão assinar um acordo de cooperação estabelecendo regras para investimentos nos dois países. No último ano, o intercâmbio comercial, marcado principalmente pelas exportações brasileiras de petróleo e combustíveis, atingiu a marca de US$ 1,6 bilhão. Para a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Karen Honório, o Panamá se tornou um importante parceiro político e econômico.
O Panamá tem se tornado um parceiro comercial importante, né, nos últimos anos, comprou 4 supertucanos e além, obviamente, da importância do Canal do Panamá. E o Brasil também, né, utiliza bastante, né, o Canal do Panamá para suas exportações. Né?
Durante a presidência temporária do Brasil no Mercosul, o Panamá formalizou sua adesão ao bloco, aumentando as possibilidades comerciais com a América Latina. Da cidade do Panamá, Graziele Bezerra.
Quase 17 mil pequenos agricultores de Minas Gerais e do Espírito Santo que foram afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, vão ser beneficiados por um protocolo de descontaminação das áreas agrícolas.
O projeto integra um novo acordo do Rio Doce, firmado para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem no ano de 2015.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, liberou 15 milhões de reais do Fundo Rio Doce para um projeto que vai atender a cerca de 17 mil pequenos agricultores de Minas Gerais e do Espírito Santo. Chamada de ProDoce, Protocolos de Descontaminação e Reabilitação Produtiva da Bacia do Rio Doce, a iniciativa é mais um desdobramento do novo acordo do Rio Doce, firmado para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, ocorrido em 2015. Coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o ProDoce tem um orçamento total de 125 milhões de reais. Os recursos liberados pelo BNDES representam uma primeira parcela e são previstos novos repasses ainda este ano e em 2027 e 2028. O ProDoce tem como objetivo viabilizar a recuperação da capacidade produtiva das áreas agrícolas por meio da reabilitação dos solos e da revitalização de espécies vegetais cultivadas. Como explica o gerente institucional do Fundo Rio Doce, Guilherme Tinoco.
E vão ser desenvolvidas iniciativas que buscam ampliar a renda dos produtores, buscando aumentar a eficiência agroecológica das propriedades, diversificando sistemas produtivos e fortalecendo as cadeias produtivas. Então, essas ações elas vão contribuir para agilizar a restauração da qualidade ambiental, também para ampliar o entendimento sobre os impactos que a contaminação traz para a produção local.
Gerido pelo BNDES, o Fundo Rio Doce começou a operar em junho do ano passado e os repasses de recursos já ultrapassaram o montante de R$ 1,7 bilhão. Além do ProDoce, já foram destinados recursos para o Programa de Transferência de Renda que atende agricultores e pescadores e para o fortalecimento da saúde e da assistência social, entre outras iniciativas. Reportagem André de Barros Lima.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Mulher mulheres do Centro-Oeste que queiram empreender pelo Brasil e não possuem recursos próprios podem recorrer a uma linha de crédito especial.
O programa FCO Mulheres Empreendedoras é ligado ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.
Ele oferece condições especiais, como 100% de financiamento do negócio e um ano de carência para o pagamento.
Entre chapas de MDF e maquinário especializado, a arquiteta Tainá Sampaio vê o sonho virar realidade. Há 5 anos, ela se juntou a uma amiga da faculdade para fazer os móveis planejados da casa de parentes. A ideia deu tão certo que virou negócio. Hoje, Tainá emprega 16 pessoas em uma fábrica no Gama, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília. Para crescer, ela contou com a linha de crédito FCO Mulheres Empreendedoras.
A gente começou do zero, literalmente. A gente tinha o nosso salário, assim, que a gente ganhava no nosso emprego anterior. Sem isso, eu acredito que a gente não teria chegado onde a gente chegou hoje. Juros muito bons, então ajudou muito a gente a investir em maquinário para a fábrica nova.
A linha de crédito que a Tainá teve acesso financia até 100% do valor total do empreendimento. Tem prazo maior de carência e de pagamento. O financiamento foi criado para incentivar mulheres empreendedoras a partir de uma parceria entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional com a SUDECO, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. E não são só as mulheres atendidas com linhas especiais. Luciana Barros, superintendente da SUDECO, afirma que a instituição tem percorrido o Centro-Oeste, levando orientação sobre meios de desenvolver pequenos negócios no campo e na cidade.
Então você leva toda uma assessoria para que ele pegue o crédito e que ele consiga desenvolver a sua atividade produtiva de uma forma mais consciente, que ele consiga pagar esse crédito e pegar cada vez mais outro crédito, aí dinamizando sua atividade produtiva e dando mais emprego e distribuindo renda na localização ali.
Em 2025, a caravana da SUDECO passou por 20 cidades do Centro-Oeste, levando informações a 16 mil pessoas sobre linhas de crédito e programas de fomento. A ideia é ajudar no desenvolvimento da região central do Brasil. Entre os parceiros da caravana estão o Sebrae, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. A agenda de cidades que serão visitadas em 2026 vai ser disponibilizada na página sudeco.gov.br. Reportagem Luana Karen.
O INSS prorrogou para o dia 20 de março o prazo para contestar descontos indevidos no benefício de aposentados e pensionistas.
A medida foi tomada após instabilidades no sistema e uma manutenção da data prévia, que deixará os serviços fora do ar entre 27 de janeiro e 1º de fevereiro.
Para garantir o ressarcimento, o beneficiário deve fazer a contestação pelo aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou em uma agência dos Correios.
O INSS alerta que não faz comunicações fora dos canais oficiais.
E os aposentados e pensionistas começaram a receber hoje os benefícios da Previdência Social.
Mais de 24 milhões de pessoas devem receber o auxílio.
Começou nesta segunda-feira o pagamento dos benefícios e auxílios do INSS referentes ao mês de janeiro. Para saber a data certinha do depósito, o segurado precisa ficar atento ao número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número termina em 0102-4, o final considerado é o 2. Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos vão do dia 26 de janeiro até 6 de fevereiro. Já os beneficiários que ganham acima de um salário mínimo recebem a partir de 2 de fevereiro, com término também no dia 6. A consulta da data e do número do benefício pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS. Quem preferir, pode ligar para o telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Caroline Blaut para a Voz do Brasil.
E em uma semana de nacionalização da fila de análise de benefícios do INSS, mais de 105 mil processos foram iniciados, acelerando o reconhecimento de direitos.
As análises foram feitas em pedidos que aguardavam há mais de 45 dias na fila.
As filas deixaram de ser regionais e passaram a ser nacionais. Isso significa que mais servidores estão analisando processos de quem espera há mais tempo.
Mais de 25 mil sites ilegais de apostas online foram bloqueados no Brasil após um ano de mercado regulado no país.
A ação foi conduzida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Segundo o governo, no ano passado, 132 processos administrativos foram abertos contra empresas do setor, envolvendo 133 bets.
As investigações também identificaram quase 1.700 pessoas suspeitas de transferências financeiras para empresas de apostas ilegais.
Dos mais de 25 milhões de brasileiros que realizaram apostas no ano passado, 68% são homens e 31% mulheres.
Excluídos os prêmios pagos, as bets autorizadas tiveram receita bruta total de R$ 37 bilhões no ano passado.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF, Corte Interamericana de Direitos Humanos, assina um termo de compromisso.
STJ homologa acordo que encerra disputa de 34 anos sobre terra indígena em Mato Grosso do Sul.
Na próxima semana, TSE realiza audiências públicas sobre as regras das eleições gerais de 2026.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, assina termo de compromisso com a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
O objetivo é intensificar a colaboração que as instituições já mantêm. Marcelo Della Libera.
O termo foi assinado em São José da Costa Rica, onde o ministro Edson Fachin participou da abertura do ano judicial e da posse na nova junta diretiva da Corte IDH e de seu novo presidente, o brasileiro Rodrigo Mudrovich. Na ocasião, Fachin reafirmou o compromisso do Brasil com a Convenção Americana de Direitos Humanos.
Contem com o Supremo Tribunal Federal para a valorização e a defesa da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da jurisprudência desta Corte. Contem também com o Conselho Nacional de Justiça, que tem procurado monitorar o cumprimento das decisões que dizem respeito ao Brasil.
O acordo nasceu do interesse comum das instituições em unir esforços para aprimorar a difusão dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos.
STJ homologa acordo que encerra a disputa judicial de 34 anos.
A disputa era sobre o domínio da terra indígena Jarará, em Mato Grosso do Sul. Fátima Uchoa.
O conflito surgiu porque o proprietário de uma área rural inserida nesse território, originariamente ocupado por indígenas Guarani e Kaiowá, obteve reconhecimento administrativo de domínio do imóvel, enquanto uma portaria interministerial, depois homologada por decreto presidencial, declarou a área como terra indígena. O acordo homologado no STJ prevê que a União pagará indenização de R$ 6 milhões via precatórios para ressarcir os custos de benfeitorias realizadas na propriedade. Em contrapartida, a área será incorporada ao patrimônio da União, que poderá ajuizar ação de regresso contra o Estado de Mato Grosso do Sul, responsável por emitir o título de propriedade que resultou na disputa judicial. A mediação foi conduzida na Câmara de Direito Público do Centro Judiciário de Solução de Conflitos do STJ, sob supervisão do ministro Paulo Sérgio Domingues.
O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro José Roberto Freire Pimenta, inicia a correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo.
Até sexta-feira vão ser avaliadas as atividades do Regional Capixaba, como foco na melhoria contínua da prestação jurisdicional. Anderson Conrado.
Ao longo da semana são examinados indicadores de desempenho, resultados, execução de projetos e cumprimento de diretrizes nacionais, além de registros e fluxos de trabalho das unidades. O Corregedor-Geral, ministro José Roberto Freire Pimenta, reforçou que o trabalho não é um ato de fiscalização punitiva ou de intimidação, mas sim uma oportunidade de aprimorar continuamente a prestação de serviço da Justiça do Trabalho, e reforçou que ela deve permanecer visível, acessível e presente em cada jurisdição, ao frisar a importância do atendimento presencial e dessa participação ativa junto a ações do primeiro grau. Esse trabalho de correção ocorre a cada 2 anos em cada um dos 24 TRTs do país.
De 3 a 5 de fevereiro, o TSE vai ouvir a sociedade em audiências públicas. E você pode participar enviando sugestões.
No primeiro dia de audiência, vão ser discutidas minutas sobre os sistemas eleitorais e sobre atos gerais do processo eleitoral. Daniela Ramalho.
A minuta sobre os sistemas eleitorais define os cargos que serão escolhidos nas eleições de 2026. Presidente e vice-presidente da República, governador e vice, senador e deputados federal, estadual e distrital. Outra minuta trata dos atos gerais do processo eleitoral. Entre as regras, é proibido a candidatas e candidatos fornecer transporte ou refeições no dia da votação. O poder público, no entanto, deverá garantir transporte coletivo gratuito.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado analisa isenção de imposto de renda para professores que ganham até 10 mil reais. Projeto prevê fim da carência para gestantes em planos de saúde. Medida provisória regula direitos da Copa do Mundo Feminina de 2027. Boa noite. O Senado analisa um projeto que isenta de imposto de renda professores com renda mensal de até 10 mil reais. A proposta busca valorizar a carreira docente e prevê compensação da renúncia fiscal com a tributação das apostas online, as chamadas bets. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
Dar aula e ainda precisar fazer contas para fechar o mês. Essa é a realidade de muitos professores no Brasil que acumulam cargos e enfrentam descontos altos no salário. A professora Jéssica Pereira afirma que o peso do imposto de renda afeta diretamente a permanência na profissão.
Todo mês é 1.500, 1.600 de imposto de renda. Muitos já me questionaram e eu mesmo me questiono se vale a pena eu continuar acumulando cargos.
Para tentar reduzir esse impacto, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, apresentou um projeto que prevê isenção de imposto de renda para professores da rede pública e privada, da educação básica ao ensino superior, com renda mensal de R$ 10 mil.
Isenção de imposto de renda para todo professor da rede pública privada da educação básica ao ensino superior e ganhar até 10 mil reais. É mais uma forma de você valorizar e transformar o sonho em realidade.
A proposta ainda vai passar pelas comissões do Senado e prevê compensação da renúncia fiscal com a tributação sobre apostas online.
E uma mudança recente na legislação brasileira obriga o poder público a garantir água potável e saneamento básico em todas as escolas da rede pública. Cerca de 1,2 milhão de estudantes ainda não têm acesso à água em condições adequadas para consumo nas escolas. Além disso, mais de 400 mil frequentam unidades de ensino sem banheiro. A reportagem é de Marcela Diniz.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação passou a incluir a água potável e as infraestruturas físicas e sanitárias como dever do Estado para garantir o ensino público. Significa que, para cumprir o dever de oferecer educação gratuita, o Brasil não pode continuar admitindo o funcionamento de escolas sem água potável ou banheiros, por exemplo. E essa é a realidade de muitos estabelecimentos escolares no país. De acordo com um estudo do Instituto de Água e Saneamento e do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais, 1,2 milhão de estudantes não têm acesso à água adequada para o consumo, sendo a maioria em escolas predominantemente negras. Outros 400 mil estudam em ambientes sem banheiro. Para universalizar o acesso à água potável e à infraestrutura sanitárias, a legislação prevê o uso emergencial de recursos do programa Dinheiro Direto na Escola para ações de saneamento. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, defende também o aumento do valor do CAC, o custo aluno qualidade, para levar em conta as condições hídricas e sanitárias das escolas.
Mas devemos nos sentir envergonhados ao mesmo tempo que 1 milhão de crianças, 3 mil escolas, inclusive urbanas, 1000 urbanas sem água potável. Então isso é um alerta para dizer, olha, CAC tem dinheiro, financiamento do Fundeb, é para tudo isso também.
O CAC está previsto no Sistema Nacional de Educação, aprovado em 2025 pelo Congresso.
A primeira vacina 100% brasileira contra a dengue começou a ser aplicada em 3 municípios do país. Desenvolvido pelo Instituto Butantan, o imunizante faz parte da estratégia do Ministério da Saúde para reduzir a transmissão da doença. Esse projeto piloto do Ministério da Saúde é voltado à população de 15 a 59 anos e tem o objetivo de avaliar o impacto na redução da transmissão do vírus. No Senado, o início da vacinação foi bem recebido. Parlamentares elogiaram a iniciativa e defenderam o fortalecimento da pesquisa científica e das campanhas de imunização. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou a capacidade do Brasil de desenvolver vacinas com tecnologia própria. Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressaltou a importância de ampliar a cobertura vacinal por meio de campanhas de conscientização.
Não faz sentido que o país tenha a disponibilidade de uma vacina que está ofertada gratuitamente e nós não tenhamos o estímulo adequado para que a população vá se vacinar.
E um projeto em análise no Senado propõe um fim do período de carência para gestantes que contratem planos de saúde nos casos de urgência e emergência relacionados à gravidez. A proposta não prevê cobertura para o parto, mas amplia o atendimento em situações emergenciais. Hoje, se a gestante não tiver cumprido a carência de 180 dias, o plano cobre apenas as 12 primeiras horas de atendimento de urgência. A medida está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais e aguarda a realização de uma audiência pública. Pelo texto original, mulheres com até 18 semanas de gestação no momento da contratação teriam direito a atendimento integral em casos de urgência e emergência, inclusive cirurgias. Mas a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, apresentou emenda para reduzir esse limite para 12 semanas. A parlamentar já apresentou parecer favorável à proposta na Comissão de Assuntos Econômicos.
Acreditamos que esta emenda gera um incentivo maior ao início do acompanhamento pré-natal o quanto antes, que deve ocorrer preferencialmente até a 12ª semana de gestação, para reduzir os riscos de situação de urgência.
Projetos que tentam derrubar decretos do governo federal sobre armas de fogo podem voltar à pauta do Senado após o recesso parlamentar. Os decretos restringem o acesso a armas e transferem do Exército para a Polícia Federal a responsabilidade pela fiscalização de parte do armamento em circulação no país. O tema já foi discutido pelos senadores no ano passado em um debate que reuniu representantes do Exército, da Polícia Federal e também de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs. A reportagem é de Bruno Lourenço.
São 5 propostas em análise na Comissão de Segurança Pública que buscam anular decretos presidenciais que dificultaram o acesso a armas de fogo e transferiram a fiscalização de armamentos do Exército para a Polícia Federal. Os projetos de decreto legislativo foram debatidos em audiência pública no ano passado, quando colecionadores, atiradores desportivos e caçadores reclamaram da insegurança jurídica. A respeito disso, a comissão aprovou em novembro um projeto de lei que proíbe o governo federal de criar decretos ou restringir normas definidas em lei sobre a compra de armas, como explicou o senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas do Rio Grande do Sul.
O projeto estabelece critérios claros para aquisição, registro, transporte e classificação das armas, retirando do Poder Executivo a possibilidade de alterar essas definições por decreto, conforme o entendimento de cada governo.
Os projetos que anulam os decretos do Poder Executivo relacionados ao registro e posse de armas também devem ser analisados pela Comissão de Constituição e Justiça.
O governo publicou uma medida provisória que estabelece regras para a proteção de direitos comerciais e de transmissão da Copa do Mundo Feminina de Futebol. O torneio será realizado no Brasil nos meses de junho e julho de 2027, em 8 capitais do país. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
A medida provisória 1335 de 2026 estabelece regras para a proteção de direitos comerciais e de transmissão durante a Copa do Mundo Feminina de Futebol, que ocorrerá no Brasil em 2027. O texto prevê a exclusividade para a FIFA de uma série de mecanismos para a promoção do evento, bem como da exploração comercial dos arredores dos estádios que serão utilizados no campeonato e do credenciamento de profissionais que vão trabalhar nos eventos. A FIFA fica obrigada, em contrapartida, a ceder pelo menos 3% de imagens dos jogos para divulgação em noticiários. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, espera que o Brasil promova um grande evento e que a seleção brasileira possa conquistar o título pela primeira vez.
Nós esperamos que dessa vez o Brasil tenha a capacidade e a condição de ser campeão mundial do futebol feminino. Já tentamos algumas vezes.
A Copa do Mundo Feminina de Futebol acontecerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, em 8 cidades brasileiras. São elas: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e Recife. A medida provisória, embora já esteja valendo, passará por votação em uma comissão de senadores e deputados antes das votações nos plenários da Câmara e do Senado.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança debate sobre ações de atendimento a pessoas com fibromialgia.
Grupo de trabalho pretende ampliar testes em suplementos alimentares.
Comissão quer punir plano que segregar idoso e pessoa com deficiência.
Boa noite. Comissão aprova projeto que prevê punição para plano de saúde que discriminar idoso ou pessoa com deficiência. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, projeto que prevê penalidades para planos de saúde que discriminarem pessoas idosas ou com deficiência, está em análise na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. O texto deixa claro que se uma operadora criar dificuldades para a contratação de serviço por essas pessoas, ela estará sujeita a todas as penas previstas na Lei dos Planos de Saúde. Pela legislação vigente, os infratores ficam sujeitos a punições que vão de multa e suspensão do exercício do cargo até o cancelamento da autorização de funcionamento da operadora. O texto original do deputado Maurício Carvalho, do União de Rondônia, tratava apenas dos direitos da pessoa idosa. A relatora, deputada Daiane Bittencourt, do União Cearense, no entanto, considerou necessário incluir as pessoas com deficiência no projeto. Segundo explicou, a Lei dos Planos de Saúde atualmente já trata também desse grupo. Além disso, na opinião da relatora, seria incoerente garantir proteção apenas à pessoa idosa, excluindo outro grupo vulnerável que igualmente enfrenta barreiras históricas no acesso à saúde. Como explicou Maurício Carvalho, mesmo a lei já proibindo a discriminação de idosos e de pessoas com deficiência, eles ainda enfrentam muitas dificuldades ao tentar contratar um plano de saúde.
As maiores reclamações das pessoas idosas são a recusa, né? A realidade até, às vezes, a enrolação para que consiga se credenciar num plano de saúde. Normalmente, eles dificultam até períodos para que o idoso tenha que ir mais vezes em um local procurar, enrolam para tentar dificultar o máximo até que o idoso desista de ter um plano de saúde.
O texto aprovado prevê também incentivos fiscais para as operadoras de planos de saúde que adotarem políticas ativas para ampliar a inclusão de pessoas idosas ou com deficiência em sua base de clientes. Um desses benefícios é a dedução de até 5% do imposto de renda devido. O desconto será proporcional ao número de novos beneficiários desses grupos incluídos no exercício fiscal. A proposta ainda prevê redução de alíquotas de tributos federais incidentes sobre as receitas das operadoras de planos de saúde. Para isso, no entanto, elas terão de comprovar a adoção de medidas para facilitar o acesso de pessoas idosas e com deficiência a seus serviços. O texto aprovado prevê ainda que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em parceria com órgãos de defesa do consumidor, promoverá campanhas de conscientização sobre os direitos das pessoas na contratação de planos de saúde. Se aprovado na Comissão de Saúde, o projeto será encaminhado às Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, defende a aprovação de projeto que busca reduzir as filas de espera no SUS. O parlamentar explica que a medida permite que hospitais filantrópicos paguem tributos passados e futuros por meio da prestação de serviços adicionais à população.
Imagine que o Brasil hoje tem 165 milhões de brasileiros e brasileiras que dependem do SUS. Todos os dias milhões de pessoas buscam o postinho de saúde, o hospital público, o filantrópico, as clínicas. E eu bolei um projeto que o Ministério da Saúde e o ministro absorveu, que é dar aos hospitais filantrópicos a oportunidade de pagar os seus impostos do passado e do presente e do futuro com mais serviço. Então ele não precisa pôr a mão no bolso do hospital, da Santa Casa, do Evangélico, das clínicas, para aumentar o atendimento do SUS.
Luiz Carlos Rauli ressalta que o objetivo central da iniciativa é zerar a demanda reprimida por cirurgias eletivas, consultas e exames médicos. Ele afirma que seu mandato prioriza ações voltadas à saúde pública e à garantia de dignidade aos pacientes que aguardam tratamento.
Saúde.
Deputados e especialistas debateram a política nacional de atendimento às pessoas com fibromialgia. A repórter Sofia Peçanha resume a discussão.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 3% da população brasileira tem fibromialgia. A doença causa dor em todo o corpo, principalmente nos músculos e tendões, além de provocar fadiga, distúrbios de sono, ansiedade, alterações de memória e de atenção, cansaço excessivo e depressão. Visando a saúde das pessoas que vivem com fibromialgia, a Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública na Comissão de Saúde sobre a Política Nacional de Atendimento às Pessoas com Fibromialgia. O objetivo da audiência era debater a implementação dessa lei que institui a política, contando com a participação de deputados, especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil do país. A lei propõe a criação de diretrizes para diagnóstico, tratamento multidisciplinar, fornecimento de medicamentos e ações de reabilitação e reinserção social. O deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, ressaltou a importância dessa política no cenário atual.
A Política Nacional de Atendimento às Pessoas com Fibromialgia, recentemente instituída pela Lei 15.176 de 2025, representa um avanço no reconhecimento de milhares de brasileiros que há tanto tempo lutam contra a invisibilidade e a incompreensão. O que nos move aqui é a certeza de que cada dor merece ser escutada, cada vida merece ser amparada e cada cidadão merece ser tratado com dignidade.
A fibromialgia é uma doença invisível, ou seja, uma condição de saúde que não tem sinais físicos evidentes ou que não podem ser notados apenas ao olhar para a pessoa. Caso você esteja sentindo, com frequência, os seguintes sintomas: dor em todo o corpo, principalmente nos músculos e tendões, fadiga, distúrbios de sono, dentre outros, procure uma ajuda médica. A fibromialgia não tem cura, mas esses sintomas podem ser controlados com um tratamento que inclui medicamentos, exercícios físicos e mudanças no estilo de vida, por exemplo. A Política Nacional de Atendimento às Pessoas com Fibromialgia foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e entrará em vigor a partir de janeiro de 2026. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
opinião de Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, a segurança pública deve ser prioridade do parlamento em 2026. O deputado acredita que o combate ao crime organizado é o primeiro passo para fortalecer o Estado diante do crescimento da violência.
Sou autor de um projeto em que nós temos um cadastro único de vagabundos por todo o Brasil, para fortalecer todos os órgãos de segurança do Brasil. Outro projeto importante, barricada, que só era previsto no Código de Trânsito Brasileiro. E nós conseguimos adaptar para o Código Penal, com pena de 3 a 5 anos. Quem é pego colocando uma barricada ou aquele que mandou colocar uma barricada. É uma forma de combater o crime organizado, é uma forma de intimidar aquele que ainda tenta afrontar as forças do Estado.
Sargento Portugal também menciona um projeto que regulamenta e pune o uso irregular de drones durante operações policiais. Para o parlamentar, a medida amplia o uso da tecnologia e da inteligência no enfrentamento ao crime.
Justiça.
Coordenador de grupo de trabalho sobre suplementos alimentares quer promover mutirão de testes nos produtos. Vamos saber por quê com a repórter Silvia Munhato.
O coordenador do grupo de trabalho da Câmara, que trata da comercialização alimentares, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, quer promover um mutirão de testes dos suplementos alimentares mais consumidos no país para saber se eles são confiáveis ou não. Carreiras defendeu a aprovação de uma regulação para o setor, diante do aumento do consumo de suplementos pela população.
Um dos pontos eu já quero colocar no nosso relatório como crime hediondo quem fraudar suplemento e colocar qualquer substância que não seja para consumo humano que possa ser maléfico.
Carreiras reuniu especialistas em audiência pública onde foi comentada a análise da Anvisa, que mostrou que apenas uma marca de creatina, de 41 analisadas, atendeu todos os critérios de aprovação. Os participantes disseram que seria possível fazer um mutirão em parceria com várias instituições. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Eleições.
Para José Medeiros, do PL de Mato Grosso, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2022 forçou o Congresso a discutir sobre liberdade. Ele alega que a parcialidade do TSE teve interferência direta no resultado do pleito.
Durante todo o período eleitoral, em sessões de rádios foram tiradas do ar, o processo eleitoral foi julgado de forma totalmente parcial. Óbvio que numa eleição, quando não há paridade de armas, a insatisfação ela borbulha e acabou explodindo no dia 8 de janeiro, quando já tinha acabado o governo e a população vandalizou aqui parte do Congresso, da Praça dos Três Poderes.
Sobre os atos de 8 de janeiro, José Medeiros avalia que houve excesso nas punições aplicadas pelo Judiciário. Na opinião do parlamentar, a desproporcionalidade das condenações reforça a necessidade de uma anistia para os manifestantes.
Trabalho.
Especialistas apontam disparidades no mercado de trabalho. A repórter Emanuele Brasil acompanhou reunião com deputadas.
Representantes do governo, da sociedade civil e de organizações da área dos direitos humanos destacaram que a desigualdade racial e de gênero no mercado de trabalho brasileiro afeta de forma mais intensa as mulheres jovens negras, que recebem salários menores e enfrentam taxas de desocupação mais altas, se comparadas às jovens brancas. Jovens mulheres negras ganham 102% menos do que as jovens brancas, aponta levantamento feito a partir da pesquisa nacional por amostras de domicílio. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, que solicitou audiência, lembrou das regras para incentivar a participação de negros nas eleições.
Na Câmara, só se cresceu de ter a representação negros e negras por conta da cota, que foi uma luta para conquistar, a luta para as mulheres terem o seu espaço no partido, mas também terem os seus espaços para conseguir ser candidatas e ter recurso, né? Mulheres e homens. Então, por isso que vocês podem perceber que quando a gente fala dessa cota, o quanto subiu, né, as pessoas se colocarem na relação política como negros e negras.
Atualmente, existem cotas e regras específicas para incentivar a participação de pessoas negras nas eleições, que envolve a distribuição proporcional de recurso e de tempo de propaganda eleitoral. No entanto, não há uma cota mínima obrigatória de candidaturas para pessoas negras, como ocorre com a cota de gênero. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Desenvolvimento Regional.
Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, celebra o investimento de mais de 146 milhões de reais do PAC na construção do Aeroporto Regional da Serra, em Vila Oliva. A deputada destaca o potencial transformador da obra para o desenvolvimento econômico e logístico da região.
Esse aeroporto tem a mesma dimensão histórica da construção da BR-116, que foi decisiva para o crescimento da Serra e para integrar o Rio Grande do Sul. Assim como a estrada abriu caminhos para uma nova fase de desenvolvimento, o aeroporto abre portas para uma nova etapa do nosso futuro. O nosso mandato teve forte atuação e articulação para garantir que o aeroporto estivesse entre os poucos projetos selecionados no país. Foi um trabalho construído com diálogo, empenho e a certeza de que essa obra é fundamental para o avanço da nossa região, mas também para o Rio Grande do Sul como alternativa ao aeroporto Salgado Filho, que infelizmente nas enchentes a gente teve problemas nesse aeroporto.
Denise Pessoa enfatiza que a infraestrutura vai beneficiar não apenas o turismo, mas também o escoamento da produção agrícola e industrial do estado, conectando a Serra Gaúcha às demandas regionais e nacionais. Ela acrescenta que a obra também vai garantir mais segurança e agilidade para situações de emergência.
Educação.
A comissão aprova projeto que prevê climatização de escolas públicas. A repórter Maria Neves explica como deve funcionar a medida.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do deputado Tiago Dimas, do Podemos do Tocantins, que institui uma política nacional para climatizar salas de aula da rede pública do nível básico ao superior. O objetivo da proposta é adaptar os prédios escolares ao aumento da temperatura global. O Programa de Enfrentamento à Crise e Emergência Climática nas Escolas prevê a instalação de aparelhos de climatização em salas de aula e espaços coletivos. De acordo com o texto, a energia para alimentar esses equipamentos deverá ser produzida com fontes renováveis, como a solar e a eólica. Na opinião da relatora, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, a utilização de energia renovável permite oferecer conforto térmico a alunos e professores com custo reduzido.
A produção de energia elétrica em pequena escala, a partir de fontes fotovoltaicas, eólicas ou mesmo mini-hidrelétricas, pode ter custos significativamente reduzidos e elevada eficiência. Se o uso de fontes limpas, renováveis e locais já se justificaria por seus próprios méritos, tanto mais relevante se torna quando aplicado às escolas públicas. A climatização, aliás, tem se tornado cada vez mais necessária frente às crescentes ocorrências de temperaturas extremas e devemos aos nossos alunos, professores e demais trabalhadores da escola o mesmo conforto que almejamos em nossos lares e ambientes de trabalho.
O texto aprovado estabelece ainda diretrizes como a adequação dos prédios para aproveitar a ventilação natural, implantação de coberturas adequadas e arborização das áreas externas. Sâmia Bonfim também incluiu no texto novas fontes de financiamento para garantir a execução do programa de climatização escolar. O texto permite, por exemplo, que o programa receba parte das receitas de apostas esportivas de cota fixa, das chamadas bets. Também prevê a utilização de recursos do Fundo Social do Pré-Sal e do Orçamento da União. A relatora ainda propôs a produção e a divulgação de materiais didáticos que expliquem o funcionamento das fontes de energia limpas e renováveis, assim como a importância de substituir a utilização de petróleo por tecnologias sustentáveis. Se aprovado na Comissão de Educação, o projeto que institui o Programa de Enfrentamento à Crise e Emergência Climática nas Escolas ainda será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, destaca a aprovação do Plano Nacional de Educação, PNE, em comissão especial criada para debater o tema. Ele assinala a importância de critérios técnicos e as contribuições da Frente Parlamentar Evangélica na construção da proposta.
Plano Nacional de Educação. É aquilo que vai nortear o ensino das nossas crianças pelos próximos 10 anos. Eu sempre digo o seguinte, a educação de nossas crianças e adolescentes, a elaboração de materiais didáticos, orientação pedagógica, devem observar critérios técnicos, com comprovação científica, avaliações sérias de impacto educacional. E também, olha, não é razoável que conteúdos sensíveis ou metodologias sejam introduzidos nas escolas sem respaldo acadêmico e sem transparência. Por isso, a Frente Parlamentar Evangélica teve um grande papel nisso. Não adianta ter ideologia de gênero no material escolar, não tem que ter mesmo, e nós brigamos muito por isso.
Gilberto Nascimento também reforça a necessidade de participação ativa das famílias no processo educacional. Ele argumenta que a responsabilidade não deve sobre o Estado e as escolas. O parlamentar ressalta que a proposta segue agora diretamente para o Senado.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Ouça a seguir as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União prorrogou até 30 de abril o prazo para participação no concurso Controle Social no TikTok. A iniciativa é voltada a universitários e tem como objetivo aproximar o público jovem do tema do controle social. Por meio da produção de vídeos curtos na plataforma TikTok, os participantes devem apresentar como os estudantes podem exercer o controle social no dia a dia. Os vídeos devem ter entre 30 segundos e 1 minuto e meio e abordar o tema de forma criativa. Os conteúdos finalistas serão divulgados no perfil oficial do TCU na rede social e os vencedores serão definidos com base no engajamento público. A participação pode ser individual ou em grupo.